Esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português. Hoje é segunda-feira, 28 de outubro. São 13 horas e 30 minutos na capital americana, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17 horas e 30 minutos na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 em Cabo Verde. Aos microfones, a partir de agora, o Álvaro Lugero Andrade, a produção continua com Jaime Faria. Em Moçambique, o Presidente da República critica Francisco Mondlane por declarar-se vencedor das eleições e Podemos entra com recurso no Conselho Constitucional a pedir a recontagem dos votos. Analisamos o futuro da Renamo. Estados Unidos avisam que poderão levantar restrições ao uso de suas armas pela Ucrânia se tropas da Coreia do Norte entrar no conflito. No Sudão, paramilitares matam mais de 120 pessoas. Estamos a transmitir ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe pode acompanhar a Voz da América através do emissor local. Também transmitimos a nossa página na internet voaportugues.com e 24 sobre 24 horas estamos no Facebook, no X, antes Twitter, no Instagram, no YouTube. VOA Português é o nosso contacto. E se quiserem inscrever-se no canal da Voz da América no WhatsApp, o nosso número é o mais 1-202-25-9466. Quando são 13 horas e 32 minutos na capital americana, João Santa Rita tem as últimas a nível internacional.
Os Estados Unidos avisaram que não haverá nenhuma restrição ao uso de armas americanas na Ucrânia se tropas norte-coreanas entrarem em combate ao lado das forças russas. O Pentágono disse que cerca de 10 mil soldados norte-coreanos foram enviados para a Rússia e, segundo a porta-voz Sabrina Singh, uma parte desses soldados já se mudou para mais perto da Ucrânia. Os Estados Unidos, disse ela, estão cada vez mais preocupados que a Rússia pretenda usar esses soldados em combate ou para apoiar operações de combate contra forças ucranianas em Kursk, na Rússia, perto da fronteira com a Ucrânia. A NATO confirmou também hoje que tropas norte-coreanas foram enviadas para a Rússia para ajudar Moscovo na guerra contra a Ucrânia. O secretário-geral da NATO, Marco Rutte, disse que o aprofundamento da cooperação militar entre a Rússia e a Coreia do Norte é uma ameaça à segurança tanto do Indo-Pacífico quanto do Euro-Atlântico. O secretário-geral disse que o envio de tropas norte-coreanas é um sinal do crescente desespero por parte do presidente russo Vladimir Putin. Segundo Rutte, mais de 600 mil soldados russos foram mortos ou feridos na guerra e o presidente russo não consegue sustentar o seu ataque à Ucrânia sem apoio estrangeiro. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse que as últimas reuniões em Doha sobre um possível acordo de cessar-fogo em Gaza e libertação de reféns se concentraram num novo esboço que leva em conta propostas anteriores e desenvolvimentos regionais. Numa declaração, o gabinete de Netanyahu disse que nos próximos dias as discussões vão continuar entre os mediadores e o Hamas para se examinar a viabilidade de negociações e uma tentativa contínua de avançar-se num acordo. Não foram dados outros pormenores ou especificações incluídas no novo esboço. Entretanto, soldados israelitas disseram ter capturado cerca de 100 supostos militantes do Hamas durante uma operação no hospital Kamal Adwan, no norte de Gaza. As autoridades de saúde de Gaza disseram que, portanto, as forças israelitas invadiram na sexta-feira o hospital e deixaram no sábado. Israel disse que, para além das detenções, os soldados dentro do hospital encontraram armas, fundos terroristas e documentos de inteligência. O Ministério da Saúde de Gaza disse que as tropas detiveram dezenas de funcionários médicos. Um grupo de médicos e as Nações Unidas disseram que combatentes das Forças de Apoio Rápido no Sudão mataram mais de 120 pessoas num ataque de vários dias a uma cidade no centro-leste do país. Foi o último ataque do grupo contra os militares sudaneses após sofrer uma série de reveses. O ataque deu-se na semana passada na província de Jezira e mulheres foram violentadas pelos combatentes daquela força paramilitar, disseram essas fontes. O Sindicato dos Médicos disse que pelo menos 124 pessoas foram mortas e outras 200 ficaram feridas na cidade de Saria. Pelo menos 7 pessoas morreram quando um prédio desabou numa área suburbana da capital da Nigéria no fim de semana. O prédio, em Abuja, já havia sido parcialmente demolido e várias pessoas encontravam-se no local à procura de sucata.
E depois das notícias com João Santa Rita, avançamos para Moçambique, o principal partido da oposição. Agora, de acordo com os dados da Comissão Nacional de Eleições, Podemos entrou com uma ação judicial para exigir a recontagem dos resultados das eleições, que levou a protestos e violência depois que o partido no poder foi nomeado vencedor. Entretanto, hoje, o Presidente da República condenou a violência que deixou, segundo ele, 60 polícias feridos e criticou o facto de Venâncio Mondlane ter-se declarado vencedor das eleições. Mayra de la Salette tem os últimos detalhes.
A ação movida no domingo pediu ao Tribunal Constitucional do país que desse um julgamento verdadeiro sobre quem ganhou as eleições, de acordo com o texto do documento visto pela agência de notícias francesa AFP. O Podemos exige que o Tribunal repita a contagem geral dos votos, citando inúmeras supostas irregularidades na eleição de 9 de outubro. No recurso judicial, exigiu que as secções eleitorais entreguem detalhes completos de como eles contaram os números de votos que eles submeteram à Comissão. A Comissão Nacional de Eleições anunciou na quinta-feira o candidato do Partido no Poder, Frelimo, Daniel Chapo, como vencedor, com 70,67% dos votos e 195 dos 250 assentos no Parlamento. Em segundo lugar, ficaram Mondlane e o Podemos. Entretanto, hoje, o Presidente da República criticou Venâncio Mondlane por declarar-se vitorioso quando estavam apurados menos de 10% dos votos e ter anunciado uma comissão de transição de poderes. Onde é que se viu isso? Em que continente? Em que país? Como é que se sabe antes de que alguém ganhou? Questionou Filipe Niusi enquanto falava remotamente a partir de Maputo com os embaixadores moçambicanos. Na intervenção de hoje, o chefe de Estado insistiu num apelo à calma e à obediência pela lei face às manifestações violentas que, segundo ele, provocaram ferimentos, alguns com gravidades, a mais de 60 polícias. Niusi concluiu: os moçambicanos têm direito à manifestação e à liberdade de expressão, mas estas devem ser realizadas em obediência à lei. Entretanto, o candidato presidencial Venâncio Mondlane prometeu anunciar hoje mais protestos contra o processo eleitoral.
Acabamos de receber aqui na redação da Voz da América uma nota conjunta emitida pela Federação Internacional para os Direitos Humanos, com sede em Paris, e o Centro de Democracia e Direitos Humanos, em Maputo, que diz que a polícia terá morto 11 cidadãos nos protestos, de acordo com os monitores daquele centro, e cometido inúmeras outras violações aos direitos humanos. Em todo o país, a polícia deteve pelo menos 452 pessoas, dizem aquelas duas organizações. Muitos não tiveram qualquer envolvimento direto nos protestos, enquanto outros são menores indivíduos vulneráveis. O Centro para a Democracia e os Direitos Humanos, em colaboração com a Ordem dos Advogados de Moçambique, dizem estar a trabalhar para garantir a libertação dos detidos, conseguindo libertar até agora 85 pessoas. No campo político, Renamo, até agora o principal partido da oposição, vai continuar a ser um ator relevante na discussão de políticas estruturantes de Moçambique, apesar dos resultados que o relegam para o terceiro lugar na lista no Parlamento. Os Ramos Miguel falou com analistas políticos que dizem que não é bom que a Renamo tenha desde ter peso na política moçambicana.
O analista político Dersel Fazema diz que isso não é bom para a jovem democracia moçambicana.
O Renamo faz parte de um contexto histórico, democrático, mas também é um ator muito relevante para a estruturação política em Moçambique. As grandes reformas que nós vamos fazendo, inclusive esta mais recente da descentralização, resulta da pressão e negociação entre Frelimo e Renamo, essa agenda toda que tem a ver com o DDR, etc. E é histórico que se fala hoje que Moçambique já não tem nenhum partido armado. É por conta da intervenção da Renamo. Islamo. Então, esse é um partido e um ator relevante para o nosso cenário político, mas que perde legitimidade perante o voto dos eleitores.
E a questão que se coloca é sobre que pretexto a Renamo vai fazer as suas reivindicações.
Continuará a ser Renamo o ator relevante para discutir as agendas estruturantes do país com o governo? Né? Nós o acompanhamos neste último mandato, que praticamente o presidente Yusuf Mubarak estava sempre na presidência, era chamado, ia sempre tratar agendas do país, era prioridade para discutir as agendas do país com o governo. O Yusuf Mubarak próprio era membro do Conselho do Estado por ser o segundo mais votado. Ele agora perde o assento como membro do Conselho do Estado. Pode ser que o próximo presidente, Daniel Chapo, o convide para fazer parte, e isto muito provável por conta da relevância do Partido por Renamo, que é preciso sempre manter por perto e continuar a dialogar com eles.
O analista político Francisco Massinho considera também que, para o bem da democracia em Moçambique, a Renamo não vai deixar de ser relevante no debate político nacional.
Ainda alguns acordos estão na fase de implementação. Um deles é o TDR, que é preciso ter sempre em conta. E eu acho que é preciso cumprir esses acordos, que é para dissipar qualquer ameaça de paz que possa, porventura, aparecer.
Por seu lado, o analista político Zé Machikame diz que, tendo em conta a forte mobilização popular que Venâncio Mondlane consegue congregar e o grande mérito que ele teve na entrada do Podemos no Parlamento, o futuro político do candidato presidencial do Podemos é certo.
O Venâncio, penso que veio para ficar. Provavelmente nos próximos 10 anos ainda o teremos, porque ele ainda é novo, muito carismático, muito inteligente, politicamente muito bem preparado. E via-se isso pelos embates que ele tinha na Assembleia da República como relator da bancada parlamentar da Renamo e como conselheiro do líder da oposição, do presidente Renamo. Não vejo a desaparecer do mapa político tão já.
Mas Chicama não acredita, no entanto, que Venâncio Mondlane venha a ser declarado vencedor das eleições presidenciais em Moçambique, porque o Conselho Constitucional vai validar os resultados anunciados pela Comissão Nacional de Eleições.
Ainda se verá se vai haver mudanças na liderança do Podemos que permitam que ele seja o líder do Podemos e, por essa via, seja o líder da oposição.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Na Guiné-Bissau, a Liga Guineense dos Direitos Humanos denunciou o que chamou de mais uma detenção arbitrária de um cidadão que terá sido acusado pela Guarda Nacional de ter feito fotografias de uma aeronave no aeroporto de Bissau. Edmundo Alfama, conhecido por Lala, funcionário da Agência dos Serviços de Aviação Civil da Guiné-Bissau, foi detido no comando da Guarda Nacional no dia 23 de outubro, após ter sido convocado para interrogatório. A Liga diz, cito: supostamente é acusado de autoria de captura e disseminação das imagens de uma aeronave de cargas que aterrou recentemente no aeroporto internacional Oswaldo Vieira, continua a Liga, que denuncia ainda que a vítima não foi presente ao Ministério Público 72 horas após a sua detenção e ainda não recebeu visitas de familiares ou do advogado. Mudando de assunto, a Voz da América tem acompanhado os acontecimentos em Portugal que se seguiram ao assassinato pela polícia do luso-cabo-verdiano Odair Muniz, no passado dia 21, num dos bairros de Lisboa. No sábado, milhares de pessoas juntaram-se ao movimento Vida Justa, que reúne 80 organizações e coletividades, para pedir justiça na capital portuguesa. O funeral decorreu ontem sem violência, mas antes, atos violentos e confrontos na capital portuguesa marcaram a última semana. O jornalista cabo-verdiano Luís de Carvalho, que se encontra em Lisboa, fez a seguinte leitura desta situação no programa Washington Fora de Horas para a Voz da América.
A Polícia da Ordem Pública portuguesa deve ter algum cuidado na abordagem, sobretudo da comunidade negra, porque não pode, sempre que aparecer um preto pela frente, atirar a matar. É verdade que esta morte enlutou sobretudo a comunidade cabo-verdiana, mas também os imigrantes de uma forma geral. Aliás, a manifestação que foi realizada há dias é prova evidente que as pessoas estão revoltadas com a atitude da polícia, mas, por outro lado, a seguir ao assassinato do Odair Muniz, e registaram-se casos de desacatos, tumultos, o que, do meu ponto de vista, é condenável. As pessoas aproveitando a oportunidade para queimar equipamentos urbanos, nomeadamente contentores, autocarros, e provocando feridos graves. Agora, quanto à chegada do assunto ao Parlamento, o que foi normal, mas o que não foi normal foi a postura do líder da extrema-direita, portanto Chega, que pediu a condecoração desta gente. Ele não teve em conta que foi uma vida humana que foi tirada. Repara, isto é incentivar a violência, tanto e assim que o Procurador-Geral da República, uma decisão louvável, já mandou abrir um processo para apurar essa situação.
Entretanto, qual é o sentimento entre as minorias aí em Portugal, particularmente nos arredores da capital?
As minorias sentem-se incomodadas com esta situação, mas a expressão que teve este assassinato, porque não é a primeira vez que um cabo-verdiano morre às mãos de um polícia português, mas desta vez, por causa das declarações da extrema-direita, as coisas tomaram um outro caminho. Aliás, o governo de Cabo Verde fez deslocar-se a Portugal o ministro das Comunidades, Jorge Santos, que participou ontem no funeral, ao lado do embaixador de Cabo Verde de Lisboa, Eurico Correia Monteiro. E penso que a primeira vez que o governo se posicionou desta forma em relação ao assassinato de um cabo-verdiano. Eu não tenho memórias disto.
Era o jornalista cabo-verdiano Luís Carvalho, atualmente em Lisboa, sobre os incidentes dos últimos dias.
Vamos agora até a Angola, onde o ministro do Planeamento, Vítor Hugo Guilherme, anunciou que, a partir de 2025, o país vai acabar com a gratuidade de saúde, permitindo que entidades privadas possam gerir alguns serviços, mas protegendo os mais vulneráveis. Ele disse, por exemplo, que neste momento, se um estrangeiro for a um hospital público, não paga nada. Veranzo Rodrigues procurou entender o impacto que esta medida poderá ter.
Analistas ouvidos pela Voz da América lembram que as cobranças de alguns serviços anunciadas pelo ministro do Planeamento já ocorrem em muitas unidades, provocando embaraços para a maioria dos cidadãos. O médico cardiopneumologista Francisco Magalhães Inácio considera que a medida do governo poderá não ser benéfica para a população, tendo em conta o atual custo de vida, e apresenta exemplos.
Eu acabei de ver um paciente que eu havia solicitado o exame de raio-x e ecografia. Ele trouxe-me agora o resultado em uma folha de fotografia e me informou que lhe cobraram 7 mil kwanzas, Hospital Maria Pia. Então, é só para verem que isso que eles estão a falar já está a ser praticado. E a desculpa foi que não tem película, porque está muito caro, foi a desculpa de dizer ao paciente. 7 mil é muito caro, não é uma meta particular, é do Estado. Então, se temos hospitais de primeira, segunda e terceira, então deviam ser grátis os serviços, porque a maioria da nossa população não tem condições para pagarem serviços hospitalares. Mas antes de serem implementados, deviam criar políticas, deviam dinamizar formas de que a população tenha condições para poder ocorrer a esses serviços e pagar isso. Porque senão vamos incorrer, que as pessoas vão deixar de procurar as unidades hospitalares, vão partir para aquilo que é o habitual. Ficar em casa com os pacientes, fazerem automedicação e elevar o número de mortes.
O médico pediatra Luís Bernardino entende que a medida do governo está desfasada da realidade, com o argumento de que a comparticipação dos cidadãos não vai ajudar a angariar fundos para o Estado.
Se quiserem discutir o assunto, que aliás está incluído na perspectiva da saúde para o ano 2030, não é? Esta medida do. Agora a proposta vai exatamente contra a corrente do que está a ser proposto atualmente nos objetivos para a saúde sustentada. Então façam um estudo, que aliás a OMS e o Banco Mundial têm proposto, quer dizer, procurem ver como é que a saúde pode ser paga para além do orçamento do Estado, quer dizer, há muitos países que têm feito, as pessoas africanas que têm feito têm tido esse trabalho, irem ver como é que é possível com problemas de seguros e com várias outras possibilidades, como é que se pode realmente pagar um pacote de medidas, mas não necessariamente pagas.
Por sua vez, o sindicalista Almeida Pinto reconhece as vantagens da intenção do governo, mas alerta para as questões legais que, em sua opinião, devem ser acauteladas antes das medidas serem implementadas.
A comparticipação já é sentida. Portanto, o Estado sozinho nunca iria suportar a despesa do setor da saúde. Agora, a comparticipação nossa deve escalonar, portanto, os serviços em que nós vamos comparticipar. A radiografia já se paga nas consultas externas. Todos os exames nas consultas externas são pagos, todos os exames. Por exemplo, a consulta externa são 165 mil kwanzas. O executivo devia baixar para 500 mil kwanzas. 165 kwanzas não é, não sei qual é o dado. Agora, isto o governo consulta quem? Partidos políticos só? Deputados só? Pensado. Mas também é preciso descer até a sociedade civil. Mas a desvantagem disto é se ele não consultar. A população tem que perceber o que o executivo quer, para o bem de quem, quais são as vantagens e desvantagens. A saúde, a educação são direitos fundamentais e são grátis a partir da Constituição. Agora, se é pagar, se é como participar, muda a Constituição, é só isso.
Quem também não se mostra surpreendido com o anúncio do governo é o cidadão Santos Cayombo, para quem há muito que a população se acostumou a pagar pelos serviços prestados nos hospitais, pelo que a medida não constitui novidade.
Está doente, vai no hospital e dá receita, e a receita você próprio que compra medicamento. É assim que nós vivemos, eu nunca vi nada de gratuito no Estado. Se ele fala mesmo de saúde, está mentindo, não está falando nada, está mentindo. Paga, o cidadão é que paga os hospitais, eles lá no hospital só dão receita, o cidadão é que compra o seu medicamento.
Inácio Rodrigues, Voz da América.
E aqui nos Estados Unidos estamos a 8 dias das eleições. Os americanos vão também escolher quem controla o Congresso, além da Casa Branca. Qualquer que seja o partido que acabe por controlar a Câmara dos Representantes ou o Senado, ou os dois, será fundamental para que o novo presidente possa implementar a sua agenda legislativa. A reportagem da Catherine Gibson, correspondente da Voz da América no Congresso, aqui narrada pela Paula Alves Silva.
Talk to voters and make sure they're voting all the way down the ballots.
Donna West, uma ativista democrata de longa data, não se limita a organizar os eleitores para a vice-presidente Kamala Harris a partir da sua garagem em Las Vegas, Nevada. Diz que também está a lutar para garantir que a senadora democrata Jackie Rosen mantenha o seu lugar no Senado dos Estados Unidos.
Quanto mais conseguirmos falar com os eleitores, mais confiantes estou de que vamos restaurar a Jackie no Senado e obter a maioria.
O Nevada é um dos poucos estados norte-americanos com disputas competitivas no Senado que determinarão se os democratas ou os republicanos mantêm a maioria. Atualmente, os democratas detêm uma pequena maioria com 51 lugares. O adversário de Rosen, Sam Brown, que foi ferido enquanto servia no Afeganistão, diz que é a altura de mudar em Washington.
Temos uma economia que tem de ser resolvida. Há coisas que podemos fazer, desde a habitação à nossa política energética. Temos de ir atrás desta situação na fronteira.
No Texas, tradicionalmente um reduto para os republicanos, as sondagens mostram uma corrida renhida entre o democrata Colin Allred e o senador republicano Ted Cruz. No debate da semana passada, Allred desafiou Cruz sobre o ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos Estados Unidos.
Esta eleição é uma responsabilidade. Não se pode ser patriota apenas quando o nosso lado ganha.
Cruz rebateu esse argumento.
Não ouvimos falar dos motins Antifa e Black Lives Matter incendiaram cidades por todo o país.
E no estado rural de Montana, o senador democrata John Tester enfrenta o desafio do republicano Tim Sheehy. Na Convenção Nacional Democrata, no início deste ano, um delegado disse que muitos eleitores do estado podem votar no ex-presidente e candidato republicano Donald Trump, mas manterão um democrata no Senado.
O senador Tester cumpriu o que prometeu em termos do Farm Bill e somos demasiado inteligentes para deixar passar isso.
Mas na Convenção Nacional Republicana, os delegados disseram que o registro de voto liberal de Tester não é adequado para o Estado.
Tim Sheehy é um verdadeiro veterano. É um herói de combate. Ele é um Navy SEAL.
O controlo da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos também poderá vir a mudar, passando do controlo dos republicanos para os democratas. Todos os 435 assentos da Câmara são para reeleição este ano.
Há
África perde anualmente quase 90 mil milhões de dólares devido a crimes financeiros ligados à corrupção, evasão fiscal, crimes ambientais, entre outros. Mas uma iniciativa está a dotar jornalistas de instrumentos para investigarem a fuga de capitais e a exporem como estes crimes estão ligados a outras atividades ilegais. A repórter Jessie Olamoris prepara-se para a sua última missão, cobrir o respeito ou não dos direitos humanos para o meio de comunicação Yen, no Ghana. A cobertura sobre migração, vendedores ambulantes e sem-abrigo ajuda a expor lacunas nas políticas sociais e inspira a defesa dos direitos humanos.
I've always wanted to be the voice.
Sempre quis ser a voz dos que não têm voz, falar por pessoas que não podem falar por si.
Este impulso ganhou maior dimensão quando Olamoris ingressou num programa de formação que a ajudou a compreender como cartéis, políticos e empresas movimentam dinheiro de atividades ilegais através das fronteiras.
Evasão fiscal, o tráfico humano, a lavagem de capitais são assuntos cotidianos. Às vezes são consideradas situações normais, mas na verdade prejudicam o país.
As Nações Unidas estimam que a África perde 88,6 mil milhões de dólares por ano, ou seja, 3,7% do produto interno bruto combinado do continente devido ao movimento transfronteiriço de dinheiro ligado a atividades ilegais. Estes fluxos financeiros ilícitos provêm de uma série de fontes, incluindo a extração ilegal de recursos como o ouro, o cacau, a madeira e a pesca. O consultor Bishop Akolgo afirma que os cartéis criam ecossistemas que financiam o terrorismo, crimes contra a natureza e violações dos direitos humanos. Para expor essas práticas ilícitas, a Fundação de Mídia para a África Ocidental e a Thomson Reuters Foundation criaram um programa de formação para jornalistas. A missão? Seguir o dinheiro. Chris Shinaka é formador da Thomson Reuters Foundation.
A área de cobertura dos fluxos financeiros ilícitos lida com os ricos e poderosos e, por isso, é importante que nós dotemos aos jornalistas de competências e a resiliência para podermos cobrir este assunto.
A repórter Jessie Olamoris diz que, com a formação, está agora a investigar possíveis ligações entre traficantes de seres humanos e comerciantes não autorizados de moeda estrangeira que transportam dinheiro através da fronteira.
Ninguém verifica a origem do dinheiro na fronteira porque estão em rotas aprovadas. Portanto, se envolve tráfico de pessoas ou alguma destas atividades ilegais, ninguém sabe.
Jessie Olamoris espera que seguir o dinheiro ajude a levar mais criminosos à justiça.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol europeu e começamos em Portugal, onde dentro de pouco tempo o Porto está no campo do AVS num jogo que encerra a nona jornada. O Porto está em segunda, 6 pontos do líder, o Sporting, portanto tem que ganhar para não se atrasar. A AVS está em 12º lugar, o treinador é Vítor Campelos.
Acreditamos muito no nosso trabalho e na nossa equipa. De qualquer das formas, o Porto é sempre o Porto.
Vítor Campelos, treinador do AVS, ontem Benfica deu que basada ao Rio Ave. 5 batatas na capoeira sem resposta. Benfica vinha de uma derrota em casa para a Liga dos Campeões. O Rio Ave foi a vítima da vingança encarnada. O treinador do Benfica é Bruno Lage.
Acho que é uma exibição coletiva muito boa. É continuar a trabalhar, porque dentro de 3 dias, quarta-feira, temos já um desafio muito importante e que pretendemos vencer, porque é um dos objetivos do clube.
Era Bruno Lage, o treinador do Benfica, a referir-se a um jogo na quarta-feira para a Taça da Liga contra Santa Clara. Sporting continua no topo do campeonato português, 9 jogos, 9 vitórias. No sábado foi ao campo do Famalicão ganhar por 3-0. O moçambicano Jenny Catamo esteve em ação, entrou do banco de suplentes, mas desta vez não marcou. Na vizinha Espanha, a grande notícia do fim de semana foi a sova à surra que o Barcelona foi dar ao campo do Real Madrid, 4-0, e podia ter sido mais. Real Madrid teve 2 golos anulados a Kylian Mbappé por fora de jogo. Tática do Barcelona de linha de defesa muito avançada, que todos temiam seria um desastre, resultou. Mbappé esteve 8 vezes em fora de jogo. Um pormenor curioso na equipa do Barcelona, em campo, 6 jogadores com menos de 21 anos. Barcelona beneficiou também da derrota do Atlético Madrid, onde joga o moçambicano Reinildo Mandava. Atlético perdeu com o Real Betis 1-0. Villarreal ganhou. O que é que isto significa? Pois significa que o Barça está no topo, com mais 6 pontos que o Real Madrid em segundo, mais 9 que o Villarreal, mais 10 que o Atlético Madrid.
E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América. De todos se despedem, Jaime Faria e Álvaro Lugero Andrade. Mas podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com e nas redes sociais, voaportugues.